Bem-vindos, amantes da saúde! Aqui é o André Burgos e hoje temos um episódio que vai sacudir suas crenças sobre saúde, nutrição e envelhecimento. Preparem-se para uma jornada extraordinária. Imaginem um homem de 67 anos, com mais músculos do que a maioria dos jovens por aí. Ele não é um super-herói, mas sim alguém que decidiu desafiar as regras. Reinaldo Pellegrino é o seu nome e sua história é de tirar o fôlego. Hipertensão? Sim, ele venceu, tratou 100%. Obesidade? Também, emagreceu 40 quilos. E tudo isso sem carboidratos. Sim, você ouviu direito. Nada de biscoito recheado, creme de avelã, jujuba e salgadinho. Mas espere aí, tem mais. A incrível Maria Vitória, graduanda de nutrição, ex-obesa e maratonista, também está conosco. Ela traz uma perspectiva única, unindo ciência e experiência real. Então, se acomodem, ajustem seus fones de ouvido e preparem-se para uma conversa que vai mudar sua visão sobre o que é possível. Este é o podcast Atletas Low Carb, onde desafiamos o convencional, trazemos a melhor evidência científica disponível, celebramos a resiliência e te inspiramos a reescrever a sua história de saúde. Vamos começar! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje é sexta-feira, 22 de março de 2024, estamos iniciando mais uma live. Olha só, MV, deixa eu estampar aqui na cara, o grande Reinaldão, mais uma vez. Reinaldão, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Boa noite para todo mundo. É sempre um prazer vir aqui de compartilhar as coisas que o velhinho faz para ficar fortinho.
Ah, essa MV. Foto aí só pode ser montagem, porque não é possível. Como é que alguém com uma dieta com quase nada de carboidrato consegue ganhar esse tanto de massa magra? Isso só pode ser montagem? Isso não é verdade? Será?
Eu peguei a foto do Sean Baker e botei só a minha cabeça aí.
Ah, só pode aí. Porque não tem como. O Sean Baker também deve ser outro que deve estar mentindo também. Porque não tem como um cara com quase 60 anos de idade, que come só carne, ser guarda-roupa daquele tamanho. Deve ter alguma coisa errada aí. Vocês não estão me falando mentira, não? Porque o pessoal fala aí que essas dietas são muito perigosas. Que essas dietas que são ricas em proteínas, que elas... pouco carboidrato, né? Que podem fazer
proteína?
Você perder massa
magra. É, ué. Não, eu faço dieta vegana.
Dieta vegana.
Olha, olha só, eu
dieta
vou...
Dieta vegana, a gente coloca o boi pra pastar pra gente, a gente vai lá e come o boi. É um vegano como então. Intermediário, né? A gente põe um intermediário ali.
Eu vou resumir aqui pra você. O Reinaldão, hoje, tá no auge dos seus 67 anos, emagreceu 40 quilos... tratou 100% a hipertensão e tá com esse corpo aí. Bora falar com isso, sobre isso já já, depois da vinheta. Para você que tá aqui ao vivo agora, olha só, o Reinaldão, uma história é boa. O Reinaldão tem muito ensinamento aqui pra gente. E MV, contra o mundo real, contra a realidade, não dá pra discutir, né?
Ai, é complicado, né? Outro dia eu vi um meme da menina, o pessoal falou com a menina assim, mas esses são os fatos. A menina, mas eu ignoro os fatos. Falei, ah, então...
É uma escolha sua, né?
É uma escolha sua. Né? Eu acho que o principal... Eu acho que quem gosta de ignorar os fatos, André, são aquelas pessoas que não estão com nenhum tipo de dificuldade, né? Agora, quem tá com problemas, né? Quem tá obeso, não consegue emagrecer, quem tá hipertenso, quem tá diabético, quem tá com resistência insulínica, síndrome metabólica em geral, e não tá conseguindo resolver e tá sofrendo, né? Aquelas pessoas que não dormem direito, acordam de manhã sem energia, sem disposição, não tem forças para poder conseguir vencer as dificuldades do dia, né? Começa a ter problemas no casamento, começa a ter problemas de relacionamento, né? A disposição sexual não tá lá grandes coisas. E aí a gente vê a vida da pessoa começando a desmoronar por uma série de problemas que ela não sabe resolver, né? E daí eu acho que essa pessoa tem que começar a ficar mais atenta aos fatos, Porque se o que ela está fazendo hoje não está dando certo, se a quantidade de profissionais de saúde que ela já procurou não conseguiram resolver o problema dela, ela ainda está na busca, ela está extremamente incomodada com a situação que ela tem hoje, eu acho que ela tem que começar a prestar atenção nos fatos, né? Porque muitas vezes evidências científicas não são suficientes para poder convencer as pessoas, né? E o que não falta é evidência científica para poder mostrar que as dietas de baixo carboidrato, ricas em proteínas, são capazes de fazer o que fizeram com o Reinaldo. Né, que o Reinaldo ganhou uma massa magra assim, enorme, muito considerável, emagreceu, melhorou, reverteu a resistência insulínica, melhorou a síndrome metabólica, parou de usar remédio. O cara nasceu de novo, velho, depois de mais de 50 anos de idade.
Literalmente se salvou.
Literalmente se salvou. Então, assim, o que não falta são evidências científicas, o que não falta são fatos. Só aqui na tela que nós temos três pessoas que reverteram resistência insulínica, né, com low carb, e hoje a gente está aqui, graças a Deus, podendo levar essas informações para todo mundo. Então eu acho que é bom as pessoas começarem a considerar isso, porque só o Reinaldo que hoje vai contar para a gente uma história maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês vão adorar a história dele.
Reinaldão, boa noite, Reinaldão, mas antes deixa eu só honrar e cumprimentar a turma que está aqui chegando. A Celina, que chegou um pouquinho antes de começar a live, já deixou o comentário, boa tarde. Olá, Celina. Gisele Santos, boa noite. Grande Gisele, grande Ramones Pieta, que segue uma alimentação carnívora cetogênica, meteu 2 horas e 48 no maratona, foi em jejum, não tomou nenhum gelzinho e mostra também que a realidade não se discute. Poderia ter sido melhor com carboidrato? Claro que pode, mas não se discute que com cetogênico e jejum pode trazer excelentes resultados. Gisele Santos, chegando para assistir esse tema bem interessante, quero começar uma rotina de treino. Tá no caminho certo, Gisele. Ela de boa noite. Olha só, é importante, você que está aqui agora, eu conheço muitas pessoas, inclusive pessoas que têm uma idade maior, mais avançada do que o Reinaldo, pessoas um pouco mais jovens do que o Reinaldo, que têm crenças limitantes. Acham, por exemplo, que hipertensão é uma consequência da idade. E que, naturalmente, com a idade, você tem é quase uma sentença de se tornar obeso. O Reinaldo reverteu isso no auge dos 67 anos. Então, ele vai contar aqui a sua história, como ele se salvou. Nem todo mundo está disposto, como o MV fala, né, de tratar a causa do problema. Mas, para aquele que quer, aquelas pessoas que querem entender como se salvar, vai estar aqui, Reinaldão. Então, compartilha, tá? Se você quer salvar algum idoso, ou se você quer se salvar, compartilha, tá? Porque seguir... o que as diretrizes recomendam hoje, essa história de comer de tudo um pouco, dieta flexível, pula fora. É só uma história para vender quem quer lucrar em cima da doença, tá? J. Faquico Almeida, boa noite. A turma tá chegando bem aí. Gislaine, boa noite. Olha só o Ragnar. Vegano terceirizado. Olha só, isso é um... Reinaldão tá sendo provocado aí. Emagreça com Keto, boa noite. Tuco no YouTube, boa noite. Grande Daniel Nascimento, boa noite. A turma tá chegando bem aí. Reinaldão, olha só, a turma tá chegando. Deixa eu só ver mais um comentário aqui. César Branco, eu faço low carb desde que conheci o ilustre Dr. Souto, desde 2015. Mas às vezes cometo alguns deslizes nos dias de lixo. Olha só, pula fora dessa conversa de dia do lixo, tá? Abraço a todos, em especial ao Reinaldão. Reinaldão, um abraço pra você, Reinaldão. Olha só, Reinaldão, tá aqui a sua foto. Olha só que homão tá aqui, no auge dos seus 67 anos. Reinaldão, pra quem tá chegando aqui agora e quer conhecer um pouco mais da sua história, conta aqui pra gente. Tem muita gente que não acredita que você foi hipertenso e obeso. Então, resume aqui pra gente quem é o Reinaldo e conta um pouco da sua trajetória.
Ó, essa foto aí não é qualquer velho que tem isso aí não, hein? Bom, pra resumir, bem resumido, sou geólogo, atualmente sou aposentado, trabalhava com petróleo, e nas plataformas de petróleo você fica confinado alguns dias, e durante esses dias você tem o refeitório aberto de 2 em 2 horas. Aí você entra no refeitório de 2 em 2 horas para passar o tempo, para comer alguma coisa e tal. Nessa brincadeira, engordei, fui parar em 120 quilos. E durante esses períodos de trabalhar com petróleo, você tem que fazer alguns treinamentos. E dentro de alguns treinamentos, você faz o treinamento de abandono de helicóptero. Você vai num local específico para você fazer o treinamento de abandonar o helicóptero caso ele caia no mar. A última vez que eu fui fazer o treinamento, isso em 2014, não me deixaram fazer. Porque minha pressão arterial estava acima de 17.
Isso foi em qual ano, Reinaldo, você lembra?
2014. Há 10 anos atrás.
Há 10 anos.
Aí eu levei um susto, né, pô? Não é possível, eu faço exame periódico de trabalho, né? Anualmente.
Você tem que esses caras lá hoje. Esses caras têm que viver hoje, cara.
E sempre eu ia fazer exames periódicos e perguntava, você é hipertenso? Eu falei, que eu saiba não, porque não, sua pressão está um pouquinho elevada. Mas nunca me falaram que eu já era hipertenso. Eu só perguntava se eu era. Eu falei, não sei. Aí depois que ele veio esse susto da minha última pressão arterial, tá 17, eu comecei a me ficar preocupado, eu fui estudar, fui procurar saber como sair dessa situação. Dentre essas coisas todas, eu achei um livro que explicava mais ou menos como é que podia fazer alguma coisa. Aí eu fui, me meti nesse livro, li, estudei e caí na dieta paleolítica. Só fazendo a dieta paleolítica, ou seja, comida de verdade, retirando todos os processados, ultraprocessados, eu já perdi 30 quilos em 6 meses.
Caramba!
Revertiu a hipertensão. Provavelmente eu tinha gordura no fígado, sumiu tudo também. Já era pré-diabético, eu não sabia. Reverti tudo em 6 meses com a dieta paleolítica. Aí eu estacionei. Não emagreci mais e comecei a ganhar peso de novo, porque eu comia muito tubérculo e tal. Aí eu descobri que tinha dieta low carb. Nessa época era tudo mato, ninguém tinha informação de nada, né?
Há 10 anos era.
Era mato. Você tinha que descobrir por conta própria e não tinha informação em lugar nenhum. Acho que eu sou um dos únicos que não caiu no blog do Dr. Souto. Não caí lá. Eu fui procurando por minha conta, fui descobrir a low carb, fui fazendo. Aí só nessa brincadeira já perdi mais 10 quilos. Aí emagreci 30, engordei 10 e perdi mais 10, voltei para os menos 30. Aí descobri a cetogênica, aí eu perdi mais 10. Hoje em dia eu tenho 80 quilos, que são os 40 quilos que eu perdi total.
Olha aí... só, MV... Oh, desculpa, Reinaldão. Ó, você há 10 anos já tinha emagrecido aí 30 quilos em 6 meses, então você tinha 57 anos, só melhorando a alimentação. Naquela época você se exercitava?
Olha, existia um tal movimento de HIIT.
Tá.
Eu fazia um HIITzinho, mas não era nada que me preocupasse, não. Eu fazia assim, 10 minutos, 15 minutos. E só. O que eu fazia normalmente, quando eu baixava da plataforma para casa, eu dava uma caminhada pela areia da praia, aqui eu moro perto do mar, aí caminhava uma hora, ida e volta, na areia. É o único exercício que eu fazia. Aí depois disso tudo aí, comecei a estudar mais, aí conheci o Dr. Souto, conheci o Atletas Low Carb, conheci um monte de gente, mas MV já tinha conhecido já, foi... Me vê que abriu as portas da cetogênica para mim. Alguns outros médicos que eu comecei a seguir e tal. Aí que eu descobri a tal da carnívora. Aí descobri a carnívora. Aí eu resolvi fazer uma alimentação à base mais de carnes. Não dispensando os vegetais.
Pronto, a gente vai chegar lá nessa tal da carnívora, exatamente. Tá, Reinaldão? MV, olha só, com 57 anos, melhorou a alimentação, fazia exercícios moderados, então em 6 meses, eliminou 30 quilos com 57 anos. Então a principal mudança, né, Reinaldão, foi a alimentação. Lógico, MV, com 57 anos também é possível, né?
Claro.
Na verdade, eu já tava com 58 aí, nessa época, tá.
Claro que é possível, fazendo tudo direitinho, comendo proteína suficiente, igual ele comeu, né? E até come até hoje, come muita carne. Comendo bastante carne e fazendo exercício de força de verdade, sem ficar enrolando lá, malandrando no treino, né, Reinaldo? O pessoal tem que chegar e pegar ferro com força. Se fizer um treino de musculação bem feito, comendo bastante proteína, cara, fica top, independente da idade, você chega assim.
É, e na verdade, o meu caso é um pouco especial, porque eu tive que correr atrás, porque informação para idoso não existe praticamente.
Uhum.
Ele joga informação para qualquer pessoa normal, mas em especial idoso, cadê?
O idoso
procura.
Perdido, né?
Atualmente tem uma outra informação, mas quando eu comecei, zero, não tinha nada.
O idoso acha que ele não vai conseguir nunca fazer nada, ele acha que ele é excluído. Porque realmente, o pessoal só coloca coisa para jovem e o idoso fica pensando que ele não vai dar conta. Aí o cara desiste da vida. A gente desiste, cara. Impressionante. Ah, não, isso aí deve ser da idade mesmo. Eu vou ficar tomando remédio mesmo. E preocupa, né?
E naquela época, cuidar de idoso era a pessoa levar o idoso no médico.
Aham.
Isso é cuidar de idoso.
Até hoje, no caso.
É, e dane-se o estilo de vida do idoso.
E olha só, recentemente, Reinaldão, eu estava conversando com uma médica muito próxima da família, que ela tem seus 60 e poucos anos também, quase 70, e ela falou, olha, André, ela é médica, a minha paciente está assim, assim, e olha só, e eu estou bem, eu tenho quase 70 e não sou diabética. Uma médica falando isso, sabe? Como se a idade fosse um pré-requisito para se tornar hipertenso ou diabético. Hoje está comum isso, mas não só comum. A criançada está crescendo assim. E isso é consequência do estilo de vida, né? Não da idade.
Não, exatamente. Foi o que eu estava falando. Para idoso não tinha nada. O que eu resolvi fazer? Bom, vou pegar esses estudos que existem para qualquer pessoa, vou aplicar. A única coisa que eu fiz foi fazer a musculação em casa. Aí, o que eu fiz? O que os ancestrais faziam? Puxar, empurrar, levantar, né?
Exato.
E se pendurar, essas coisas. Então, eu mesmo bolei meu treino, de acordo com as coisas que eu fazia. Há muitos anos atrás, eu fazia academia e bolei meu treino. Só que o meu treino não é brincadeira. Eu fazia meu treino assim... Quando eu comecei, eu queria arrebentar mesmo. Então eu fazia deitado um dia e em pé no outro. Eu atingia 6 falhas em cada treino. E no dia seguinte, mais 6 falhas. Então não é treino vagabundinho. Ah, faz em casa, ele fica enrolando. Não.
Olha só, para você que não treina ainda... Desculpa, Reinaldão, interromper. Mas assim, ó, o que o Reinaldão fala de treinar até a falha é treinar até você não conseguir completar, executar o movimento. Ó, é tão exaustivo que a musculatura não consegue completar. Isso é treinar até a falha, tá? E o Reinaldão repetia, chegava até a falha 3 vezes.
Não,
é
6.
Isso, Reinaldo? 6 vezes.
6 vezes.
Então, não tem moleza, é sofrimento, é esforço, né?
Muito. Isso aí é arrebentado do treino em casa. Imagina se eu fosse pra academia.
O resultado
hoje em
tá
dia, aí hoje, como eu falei até nos bastidores, eu fiz isso muitas vezes e comecei a fazer isso em 3 anos. A fazer 4 anos agora, em junho. Aí eu rebentei e comecei a ganhar massa. Meus bíceps aumentaram de 33 para 42. Para você ver, um velho conseguir fazer isso é difícil. Aí depois o que eu fiz? Vou reduzir um pouquinho mais, porque acho que eu já estou satisfeito com o meu ganho de massa e vou conseguir mais.
Mas, Reinaldão, desculpa interromper. Você, quando começou a se dedicar para hipertrofia, como estava a sua alimentação?
A mesma de sempre. A dieta baseada em proteína animal com 20% de outros alimentos, vegetais, alguma frutinha.
80% carnes e ovos.
Carnes e ovos e outros vísceras, essas coisas.
Tá, 80%. Então, a quantidade de vegetais era 20%.
Mais ou menos, é. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem regra,
certo,
né?
Certo, certo. Não, pra gente entender a proporção. Porque, inclusive, Reinaldão, tem muito médico que fala que pra hipertrofia precisa muito carboidrato. Então, olha só, pra você que é leigo, carboidrato tá em vegetal. A dieta do Reinaldo, em média, como ele tá apontando aqui, ele nunca foi de burocratizar, mas cerca de 80% proteína animal. Ou seja, sem carboidrato. 20% de vegetais. E os vegetais que você escolhia, quais eram em média, mais ou menos, Reinaldo?
Ah, normalmente é assim, abobrinha, brócolis.
Não era aveia, trigo, não?
Deus me livre. o mais rico em carboidrato, eu acho que é... Pode ser, deixa eu ver, tomate. Pode ser. Que é uma fruta, né? Rico em carboidrato, tomate.
É uma fruta gostosa. Meu filho adora tomatinho, né?
Pra mim, a melhor fruta de hoje em dia, pra mim, é tomatinho. Tomatinho, cereja, um espetáculo.
Isso.
Bom, aí comecei a fazer a tal da musculação, ganhei muita massa magra e resolvi diminuir. Em vez de fazer um dia deitado, um dia em pé, eu fiz o mesmo dia deitado em pé. Só que em vez de ser 6 falhas, 3 deitados e 3 de pé. Fazia as 6, mas mudava a musculatura. E foi indo. Aí eu descobri que mesmo assim eu consegui aumentar a massa magra. A minha cintura, que tinha as pochetezinhas ainda, a pochete está reduzindo. Hoje em dia eu tenho meu abdômen com 67 anos, faço 68 daqui a um mês, eu tenho um abdômen que já começou a aparecer um tanquezinho. Em toda a minha vida eu nunca tive. Já tive abdômen chapado, mas nunca tive musculatura aparente no abdômen. Hoje em dia está começando a aparecer. Em breve eu vou fazer quando começar a perder mais essa pochetezinha do abdômen que eu tenho ainda, e tiver um tanque, eu vou botar uma foto aí do velho com tanque.
Olha só, o Instagram do Reinaldão, eu vou deixar aqui na tela. Olha só, já o Reinaldão vai ser contratado para fazer publicidade aí. Olha que saradão, cara, que homão aí. Pura inspiração.
Vou vender suplementos.
E aí a pergunta que não quer calar, Reinaldão. Ah. Porque assim, ó, a gente vê muito guru desse aí, fortão, que vende dieta, vende treino, vende suplemento. Só que eles não falam os bastidores. Né? Porque tem muitos desses que utilizam de recursos anabólicos. Eu não quero entrar no mérito se é seguro ou não, tá? Mas que utilizam recursos que eles não revelam isso. Pra você... Qual é a base? Teve algum suplemento? Fez algum uso de algum hormônio, alguma coisa assim, ou não? Conta a real aqui pra gente do bastidor.
Bom, suplemento, às vezes eu tento... o que eu tento é creatina.
Tá.
E às vezes eu tento, mas já larguei. E o único suplemento que eu faço é que eu faço meu gelato proteico que eu uso.
O famoso.
O whey protein. É a única coisa que eu tenho de suplemento é meu whey protein.
Eu tenho guardadas as receitas do seu gelado.
Uma sobremesa, sobremesa do almoço. Eu como todo dia um whey protein no meu gelato proteico. Quem quiser, tá a receita lá no meu Instagram, destaque gelado proteico. Tem diversas receitas.
Vira e mexe, eu mando a sua receita para alguém, viu, Reinaldo?
É bom. Não, porque é uma alegria que eu tenho, né? Depois de 10 anos sem sobremesa, assim, é um dulçor que eu tenho, um prazer que eu tenho.
E não é problema, né?
Não, pelo contrário, pode comer até a saciedade, porque é rico em proteínas. A razão proteína e energia é 1 para 1,5. É 1,5.
MV, então... MV, cadê? Tem uma pergunta aqui. Ah. Deixa eu achar aqui, porque a turma tá
MV chegando... não vai me derrubar, não, MV.
Deixa eu trazer aqui.
Fazer umas perguntas capciosas.
Não, a Kátia, a questão sobre a pirâmide alimentar atual pode nos levar a doenças ou podemos dizer que não é o ideal? É delicado falar só a alimentação e doença, né? Eu vou só emitir a minha opinião rápida, tá, MV? Olha só, a pirâmide alimentar vai na contramão do que é natural para a espécie humana. Não dá para afirmar que vai adoecer, porque tem gente que fuma a vida toda e morre de velhice. Mas... quando você se afasta muito do que é natural, você aumenta as chances de ter problemas, né? Em síntese é isso. MV, qual a sua opinião?
O negócio é o seguinte, nós temos 3 macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. Desses 3 macronutrientes, só um deles que não é essencial. O que é essencial? É o que o nosso organismo produz, né? Então, quando a gente fala assim, aminoácidos essenciais... são os aminoácidos, né, que estão dentro das proteínas, que a gente não produz. Então, a gente tem que comer carne, principalmente, ovos, né? A gente tem que comer proteínas, de preferência, as proteínas de alto valor biológico, que são de origem animal, que elas são mais ricas em aminoácidos, principalmente esses aminoácidos essenciais. Então, quando a gente fala que uma coisa é essencial, significa que a gente tem que comer aquilo que o nosso corpo não produz, tá? Então, dos 3 macronutrientes, né, gordura, proteína e carboidrato, só o carboidrato é que não é essencial, porque o nosso fígado produz carboidrato. nosso fígado, os nossos rins e o intestino delgado.
E essa capacidade de produzir carboidrato foi o que também nos salvou durante a evolução, né, na história evolutiva.
Exatamente. O carboidrato, no caso a glicose, ela é tão importante para nós que existem vários tipos de carboidratos, tá, gente? Vários. A glicose é só um dos tipos de carboidrato. Então, a glicose, ela é tão importante para a gente que o nosso fígado se tratou de aprender a produzir. Os rins também produzem, o intestino delgado também produz um pouquinho de glicose. Então, o que acontece? Dos três macronutrientes, justamente o carboidrato, que não é essencial, que a gente nem precisa comer ele para sobreviver, é justamente esse macronutriente que, quando ele está em grande quantidade no nosso corpo, né, quando a glicose está alta, é justamente ela que causa resistência insulínica, produtos finais de glicação avançada, né, os famosos AGEs, que é aquela oxidação, né, que a glicose ela sai glicando e oxidando seus tecidos todos, né, ela faz suas proteínas perderem a função delas, você começa a ter diversos problemas ligados ao diabetes, principalmente. A glicose ela aumenta a sua pressão arterial, porque ela tem uma pressão osmótica muito grande, ela puxa muita água. Se você olhar a molécula da glicose, ela é cheia de hidroxilas, né? Aqueles OHs, ela é cheia de hidroxilas em volta da molécula. Ela é extremamente reativa, tá? E ela puxa a água, ela reage muito com a água. Então, ela puxa a água para dentro da sua corrente sanguínea, aumentando sua pressão arterial. E você tá comendo sal, né, amigo? É. Então, justamente, misteriosamente, a glicose que nosso corpo produz, que a gente nem precisa comer, que quando ela está alta, acima do necessário, ela faz mal, é justamente ela que está na base da pirâmide. Ou seja, eles estão mandando a gente comer uma quantidade enorme de um macronutriente que a gente nem precisa, que quando está alto ainda faz mal, causa diabetes, causa resistência insulínica e é a base da pirâmide.
E olha então, ouso dizer que ainda é numa qualidade ruim, porque na base da pirâmide alimentar tem cereais, pão, macarrão. Se fosse frutas ali, legumes, cara, a gente fazia um meio ali, mas olha, carboidrato processado, cara.
Não,
agora... Ah, mas integral. Integral.
Eu tô fazendo uma dieta paleolítica. Aquela primeira dieta que o Reinaldo fez, eu tô fazendo ela agora, a paleolítica.
Que permite mais carboidratos, né? Que
permite um pouquinho mais de carboidrato. Mas quais carboidratos que eu como? Batata, as batatas em geral, mandioca, banana. É isso que eu como. Às vezes eu como uma frutinha à tarde, uma ameixa, um damasco, só. Eu não coloco nada refinado. É tubérculo e fruta, beleza? Vai tentar fazer a base da dieta de tubérculo. Vai. Você não dá conta, amigo. O negócio... Ufa. Não é igual farinha, não é igual pão. Você consegue comer pão naquele volume gigante? Não. Porque se eu também colocar muito tubérculo, eu vou ter que diminuir a proteína. E eu não posso diminuir a proteína. Proteína ela é essencial, eu tenho que comer carne. Então eu faço um prato bem recheado de carne com os tubérculos. Se eu aumentar demais os tubérculos, eu tenho que diminuir a carne. Aí eu vou levar ferro, não posso fazer isso. Vocês entendem? Então, gente, até a dieta paleolítica, que pode carboidrato, mas mesmo assim é um carboidrato, vamos dizer assim, entre aspas, bom para quem não tem resistência insulínica, ainda é difícil de fazer. Imagina se a gente coloca esse monte de carboidrato refinado na base, você vai sentir fome o dia todo, você vai comer que nem uma frieira, amigo. Diga aí, Reinaldo.
Não, para endossar o que você está falando...
Eu apertei sem querer aqui.
Para endossar o que você está falando, eu comecei... Eu perdi 30 quilos e reganhei peso na paleolítica, porque eu abusei dos tubérculos.
É. A gente tem que saber a hora de ciclar.
Exatamente. Eu não tinha base nenhuma de proteínas, essas coisas. Não tinha. Era dieta paleolítica, vamos comer. Emagreci 30.
E mesmo assim, você viu que você melhorou muito, né? Só de tirar a tranqueirada. É. Tranqueirada da base da pirâmide, né? Só de
já estava sem hipertensão nenhuma. Hipertensão zero. Mas já ganhei peso.
Melhorou muito.
Jota Faquico Almeida. Vou chegar lá inspirado no Reinaldo. Olha só, eu já falei muito isso pro Reinaldo, falei antes da live. Olha só, eu quero chegar na idade do Reinaldo com a saúde dele. Ele tava obeso e hipertenso, tá? Para você que acredita que a idade vai aumentar as chances, pode até aumentar, mas de ter obesidade, hipertensão ou diabetes, cara, o que vai determinar isso é o estilo de vida que você escolhe cultivar. É uma escolha, tá? E tem algumas perguntas aqui bem interessantes. E eu costumo até falar, olha só, uma das formas mais inteligentes de a gente aprender algo é com erros, acertos, é com experiências dos outros. O Reinaldo está aqui, 67 anos, tratou 100% a hipertensão. Toma algum remédio para hipertensão, Reinaldo?
Os médicos queriam me dar, mas eu falei assim, não vou tomar, não. Aí eu nem comecei a tomar, mudei meu estilo alimentar, nunca tomei, nem precisei tomar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quem puder começar já a mudar o estilo de vida, é ideal, porque eu comecei com 58 anos. E consegui, e tem mais, não é no estalar de dedo, não. É resiliência. É você fazer e não desistir. Ah, não estou conseguindo emagrecer, vou desistir. Já levou ferro. Não pode. É devagarzinho, vai indo, tijolinho por dia. Ah, hoje eu não pude botar um tijolinho, mas amanhã eu vou colocar. E vai colocar o tijolinho e vai subir. Se eu tivesse 40 anos, tivesse começado com meus 40 anos, como é que eu não estaria hoje?
Exato.
Você pensou?
O tijolinho da hipertensão, você constrói ao longo do tempo também. Toda vez que você fura a dieta, que come um pão, um macarrão, você está colocando um tijolinho para desenvolver o seu castelo da hipertensão, da obesidade, do diabetes. A gente escolhe qual tijolinho a gente quer colocar. E, MV, olha só, a Kátia perguntou aqui, como acontece o ganho de massa magra comendo carne junto com gorduras? Ou não precisamos da gordura da carne? Esse medo da gordura, cara, isso é algo que foi construído nas últimas 4 décadas, tá?
Pois é.
MV, por favor.
Eu falei que dos 3 macronutrientes, 2 são essenciais e 1 a gente não precisa comer se a gente não quiser, que é o carboidrato. Então, a proteína e a gordura são essenciais. Existem alguns tipos de gordura, né? 2 tipos principalmente, que é o tipo ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos, né? Gorduras essenciais, que a gente não produz. A gente precisa comer, porque senão a gente não fecha o elo das cadeias das reações químicas que a gente precisa fazer. Então, se a gente não consumir esses ácidos graxos, né, essas gorduras, ômega 3 e ômega 6, a gente não vai conseguir fazer todas as reações químicas que a gente precisa fazer e a gente vai ter deficiências nutricionais. Né? Aí pode começar a cair cabelo, pode começar a enfraquecer a unha, você vai ficar cansado, você vai ficar desmotivado, você pode ficar depressivo, você vai ver um monte de coisa ruim acontecendo na sua vida, você não sabe por quê. Você vai se culpar, né? Geralmente as pessoas se culpam. Ai, meu Deus, é porque eu sou incompetente. É porque, sabe, as pessoas não linkam uma coisa na outra, elas não fazem a menor ideia de que tudo que elas estão sentindo, todos os sintomas de qualquer coisa, gente, pode ter certeza, 90% tem a ver com o que você está comendo. Pra não falar 100%, né? Porque tem doenças aí que, né, não entram pela boca. Mas pode ter certeza, 90, 95% das coisas que você sente hoje tem a ver com o que você come ou o que você não come, o que você deveria estar comendo. Então, a gordura da carne, ela é essencial para nós. Na gordura da carne, na gordura dos peixes, né? Tem muito ômega 3 na gordura dos peixes de água fria, né? Aquelas águas profundas. Então, a gente precisa comer carne, a gente precisa comer gordura animal. Foi isso que diferenciou os seres humanos dos outros animais, dos outros primatas, né, dos nossos primos lá, macacos, né, foi isso que nos diferenciou deles, eles são herbívoros até hoje, você pode ver que eles ficam o dia inteiro comendo, que a dieta deles é muito pobre em proteína, né, eles têm que comer quilos e quilos de frutas e folhas e qualquer coisa lá que eles achem no mato, mas eles não comem carne. Como a gente come carne com gordura, a gente fica muito mais tempo saciado, a gente não precisa ficar o dia todo comendo, igual uma vaca fica pastando o dia todo, né? Então, a qualidade nutricional da nossa comida é muito grande quando a gente escolhe a comida certa. Ou seja, carnes, principalmente, ovos, alimentos de origem animal, são os alimentos mais nutritivos que existem e que nos deixam saciados por muito tempo. Agora, quando a gente começa a cair nessa onda plant-based, né? Quando a gente começa a querer ser, como é que fala? Herbívoro, ao invés de seguir o que a nossa espécie sempre fez na natureza, quando a gente inventa de achar que é bonito ser herbívoro, né, aí a coisa começa a complicar. Você começa a comer o dia todo, você começa a fazer várias refeições ao dia, porque você não vai ter a proteína suficiente ali. Você vai começar a sentir muita fome, corre o risco grande de começar a comer porcaria. né? Porque quando a fome vem, você come, você ataca o que está na sua frente, você não fica saciado. Então, é um efeito em cadeia para o mal, né? Então, a gordura da carne, ela é essencial, não precisa ter medo da gordura da carne, porque nem carne e nem gordura saturada causam absolutamente nada, tá?
Olha só,
a literatura científica é vasta nesse respeito.
Deixa eu compartilhar aqui. Não estou conseguindo compartilhar aqui, mas eu vou compartilhar, tá? Uma tela. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana quase nunca comia carboidrato. E não tinha, enfim, a sarcopenia, né? O desenvolvimento, a hipertrofia, acontece quando você come calorias adequadas, proteínas adequadas e faz exercício físico, como o Reinaldão está explicando aqui. Inclusive, o Reinaldão, quando mencionou aqui como ele se exercita, imitando os movimentos dos nossos ancestrais. Ele falou aqui, se você não viu, volta um pouco, que ele mencionou isso. Então, para hipertrofia, não precisa de carboidrato. No entanto, consumir carboidrato não vai depender dos objetivos. Fale,
André, lembrando aqui, para poder terminar de explicar para a Kátia, os nossos músculos, os nossos tecidos, eles são feitos principalmente de proteína, tá? Tem algumas glicoproteínas, algumas coisinhas assim que a gente precisa de carboidrato, mas tudo vem da glicose que o nosso fígado produz. A gente não precisa comer carboidrato para ter a glicose que vai participar do processo para produzir. Então, os nossos músculos, eles são feitos de proteína. Proteína e gordura. Tá, gente? Não precisa comer carboidrato para construir músculo, não. A gente precisa comer proteína suficiente e caloria suficiente. E essas calorias que a gente precisa comer para poder ganhar músculo, essas calorias podem vir totalmente da carne, né, das proteínas e das gorduras.
Perfeito.
Essas calorias, elas não precisam vir do carboidrato. E um grande exemplo disso é o Reinaldo, que olha o tamanho dos braços dele. Você acha que ele conseguiu esses braços aí comendo farinha? Não, ele conseguiu isso aí comendo carne e gordura.
Sucrilhos.
E é importante a gente até ser meio que advogado do diabo aqui, porque do jeito que a gente fala muitas vezes, pro leigo ou pro extremista, acha que todo carboidrato é um veneno. Não, a MV inclusive falou que ela tá fazendo uma paleolítica agora, tá comendo carboidrato. Mas o tipo do carboidrato deve estar associado com o seu objetivo. Quando eu falei, olha só, carboidrato pode estar relacionado aos objetivos. Para quem, por exemplo, é fisiculturista e quer competir, eu tenho um parente fisiculturista, meu cunhado. Inclusive, em momentos pontuais, eles seguem uma dieta cetogênica. Muitos deles não te falam isso, mas eles seguem quando eles querem secar. Ou seja, queimar gordura e ter uma boa manutenção da massa muscular. Tá? Só que, olha só, na literatura científica, a gente vê bons estudos. Aqui, está na tela para você. Existe evidência científica como uma abordagem cetogênica, ela funciona bem para bodybuilders e atletas de fisiculturismo. E na revisão, para você que está aqui agora, você pode pegar o título aqui, tá? A referência, o DOI está aqui também, tá? E pesquisar. Nessa revisão, é constatado, por exemplo, que para hipertrofia, você precisa bater a meta proteica, se exercitar, e meta calórica. Ponto.
Ô André, e outra coisa, as pessoas acham que o bodybuilding, que ele é saúde. Não é saúde, tá, gente? A pessoa que procura ser um bodybuilder, ele não está preocupado com saúde, ele está preocupado com estética. São coisas Exato. Completamente diferentes. Aqui, o nosso canal, a gente fala de saúde. Promoção da saúde. Eu acompanho alguns bodybuilders, né? Converso com algumas pessoas, né, no privado, porque na internet eles não postam a maioria das bobagens que eles fazem. Gente, eles usam muita porcaria. Não tem noção. Os bodybuilders usam muito hormônio. Muitos bodybuilders morrem. Tá tendo muita gente aí tendo AVC por causa de hormônio. Bodybuilder não é saúde. Coloquem isso na cabeça de vocês. Parem de achar que bodybuilding é saúde. Não é, é estético.
Quando a gente chega num objetivo de competição, é onde eu queria chegar. Para resultados não naturais, recursos não naturais. Então, para quem vai a nível competitivo, em qualquer esporte, inclusive para quem é fisiculturista, eles utilizam de recursos não naturais para resultados não naturais. Inclusive, você vai ver aí no mundo da internet, muitos desses gurus aí, famosões, tá com uma audiência gigantesca, fortões, falando mal de uma cetogênica, porque eles não aplicam a cetogênica, porque eles têm resultados não naturais. Eu não quero entrar no mérito de qual recurso eles utilizam, porque eles não revelam, muitas vezes. Mas
ficam, muitas vezes, 24 horas sem nem tomar água antes de subir no palco, André.
Né? Muitas vezes não, na competição é isso, né? Eles precisam parar de beber para secar, né?
E antes da competição, eles comem muito carboidrato refinado. Eu já vi competição de bodybuilding, antes de subir no palco, os caras comem pizza, mas assim, quilos de pizza. Justamente para o carboidrato, para o glicogênio entrar e o cara inchar, para o líquido entrar para dentro do músculo, para o glicogênio entrar para dentro do músculo e puxar líquido para dentro e o cara inchar e o músculo dele aparecer. Entende? E isso daí a batata faz muito mais lentamente do que a pizza. Então os caras comem a pizza. Eles não estão preocupados com saúde, gente. Eles estão preocupados com estética.
O que não se contesta é que é plenamente possível ganhar massa muscular, independente da idade, sem excessos de carboidrato. O Reinaldo tá aí, e mais uma vez, a literatura científica tá aqui. Esse é só um estudo, tá? Que eu fui para um extremo, que é para atletas de fisiculturismo, bodybuilders, tá? Mas existem vários outros estudos, e a gente já aqui com o MV compartilhou em outras lives, tá? Com atletas da seleção italiana de ginástica, de crossfit. Inclusive, tem um estudo com atletas de crossfit que eles melhoraram a composição física e melhoraram a performance numa dieta cetogênica. Reinaldão, por favor.
Não, eu fico preocupado que tem muito atleta desses de bodybuilder que vem para a internet querer ensinar a nós como fazer a alimentação correta para ficar forte. Eu morro de rir, porque eles só contam as vitórias, as derrotas eles não contam. O que eles fazem por trás dos panos? Para eles ficarem fortes. O cara agora foi condenado, um desses aí. O cara é traficante, vale tudo, traficante de produtos químicos. O que ele não fazia por trás dos panos que a gente não sabe? E vem ensinar a gente e discutir com a gente sobre como é que se faz a alimentação correta para ganhar músculo. Ah, vai lamber sabão. Pra cima de mim, nunca convenceu.
Bodybuilder não é base pra
gente. Não tem que explicar nada como ganhar, como conseguir saúde. Ele não ganha, ele não tem saúde.
É, e aí também tem aquela coisa, né? A pessoa que tá diabética, por exemplo. O diabético, ele tem todo o direito de querer ganhar massa magra e emagrecer.
Poxa, deve ganhar massa magra.
E ele também tem o direito de saber que existe uma estratégia que vai reverter o diabetes dele.
Exatamente.
Pode não ser o que ele gostaria de escutar. Né? Porque todo diabético gostaria de deixar de ser diabético comendo as mesmas tranqueiras que ele comeu a vida toda.
E eu ouso dizer que a maioria das pessoas quer isso, né? Continuar fazendo a mesma estratégia nutricional e ter resultados diferentes. Cara,
exatamente. Outro dia, no atendimento aqui do projeto do diabetes, teve uma participante diabética que falou assim: nossa, mas você vai tirar minha melancia? Eu falei: não vou tirar nada. Eu não vou tirar nada. Quem vai tirar é você, se você quiser. Eu tô te dando a informação. Que se você tirar a melancia, você reverte seu diabetes. Se você não tirar a melancia e sua comida japonesa, que ela também queria continuar comendo arroz na comida japonesa lá.
Como diabético, falei, é problema, né?
Diabético. Eu falei: olha, eu não vou tirar nada. Eu só tô te dando a informação. Quem vai tirar é você. Quem sou eu pra tirar alguma coisa? Eu só tô te contando o que, que você tem que fazer.
MV. O famoso paciente da pílula mágica.
Se você não quiser tirar, pode ser que algum dia alguém tire sua perna. Eu falei assim mesmo, cara. Eu sou rasgada.
MV, mas pelos dedinhos.
Já chegaram pra mim: olha só, André, essa sua dieta é muito radical. Cara, não é minha dieta. Papai do céu fez nossa fisiologia, nosso metabolismo assim. Eu só tô passando a informação.
Gente, se o ser humano não tivesse inventado comida ultraprocessada, se a gente não tivesse inventado indústrias, farinha, comida ultraprocessada, o que, que a gente estaria comendo até hoje? Você não precisa ir muito longe lá na era paleolítica, não. Você volta aqui no Brasil colônia. Volta aqui 400 anos atrás. Né? Na época que a gente estava aqui com indígenas, com escravo, o que o pessoal comia aqui?
Olha só, 400 anos é um período bem curto, né?
Bem curto, sei lá, 5, 6 gerações.
É.
Entendeu? É seus tataravós aqui, o que eles estavam comendo aqui? Arroz, feijão não tinha, porque arroz, feijão chegou aqui na década de 50 como uma medida de política pública para combater a fome. Então não existia arroz, feijão, porque arroz, feijão não é nativo do Brasil. Galinha veio de Portugal, aqui não tinha nem galinha aqui no Brasil. A maioria das frutas tropicais que a gente consome hoje não são daqui. Entende? Então o que a gente comia? Bicho e planta.
Não. Comia bicho e planta. Quando tinha o que comer.
Quando tinha o que comer. Exatamente.
Porque quando não tinha o que comer, ficava com a barriga vazia alguns dias.
E será que o
ser humano não provocava doença cardíaca?
Exatamente. E será que as pessoas em geral, não é só aqui no Brasil não, em qualquer lugar do mundo, tá? Há 300 anos atrás, será que essas pessoas não tinham prazer? Será que essas pessoas não curtiam a vida? Será
claro que sim!
Sabe? Será que o prazer na vida do ser humano só apareceu depois que inventaram comida processada?
Depois do biscoito recheado.
É, o biscoito recheado foi o que foi te dar prazer na vida,
começou,
cara?
Começou com os sucrilhos.
É, pra te dar energia,
doutor,
né?
Porque sem sucrilhos.
Sem os sucrilhos do pirão, você não tem energia durante o dia. Eu não sei como é que os nossos ancestrais faziam para caçar. E como é que você sai para caçar em jejum sem energia dos sucrilhos do tigrão?
Olha só, Reinaldão, tem uma pergunta para você.
Ah.
Reinaldo, depois de quanto tempo você deixou de ser hipertenso?
Ah, eu acho que um mês. Depois de um mês que eu tive essa notícia péssima, eu fiquei medindo minha pressão arterial, já era normal.
E é importante salientar aqui, né?
É só emagrecer. Emagreceu, a pressão cai.
É possível sim, você está vendo o Reinaldo aqui, é um mundo real, um ser humano, não é um estudo em camundongo, nem uma opinião. E assim como o Reinaldo, a gente já trouxe tantos outros convidados aqui que trataram diabetes, hipertensão, estetose hepática, enfim, por aí vai. MV, é plenamente possível reverter totalmente a hipertensão, diabetes, esteatose e por aí vai, mas cada indivíduo vai ter o seu tempo, né? Mas é importante, muito mais do que se preocupar com o tempo, é se preocupar com a direção. O que é importante fazer para melhorar o quadro, né?
Exatamente. Quanto mais cedo a pessoa começar a tratar, mais rápido ela reverte. Então, se a pessoa está pré-diabética, ela vai reverter muito mais rápido do que uma pessoa que já é diabética há anos. Isso eu falo porque eu tenho experiência com isso, eu trabalho com isso e vejo no meu projeto, principalmente do diabetes, isso acontecendo. Os pré-diabéticos estão revertendo o diabetes muito mais rápido, tá? Quanto mais tempo você demora para poder, né, atingir o alvo ali do problema, mais tempo você vai demorar para reverter, cara. E aí, sim, você também está aumentando seu risco, né? O risco cardiovascular já aumenta demais. Só no pré-diabetes a pessoa já tem um risco enorme. 10% de 9% a 10% dos pré-diabéticos já começa a ter lesão na retina, entendeu? Pré-diabético. E as pessoas pensam que o pré-diabetes não é nada. Não, isso não é nada, não. É só um pré-diabetes.
Não, tá controlado. Não tá. Só estar com pré-diabetes já é grave.
Eu não posso deixar de falar isso. Semana passada eu estava na aula e o professor falou que idosos que possuem duas doenças crônicas controladas são considerados idosos super saudáveis. Eu falei, porque você não conhece o Reinaldo. Gente, é aquele negócio, a nutrição hoje está tão fora da noção do mundo real que a gente escuta esse tipo de aberração. Idosos com duas doenças crônicas controladas são considerados idosos super saudáveis. É porque a condição do mundo hoje está tão ruim e a nutrição não sabe tratar a resistência insulínica. Então, tipo assim, se eu não sei resolver, resolvido está. Então, se você tem duas doenças, está controlado, eu vou entender que você está bom e pronto.
Olha, Reinaldão, já mediu a sua testosterona?
Ah, deve estar, porque...
Olha, quando eu comecei, como eu era muito gordo, muito obeso, era bem reduzido porque tinha aromatase, né? O tecido adiposo em excesso provoca a aromatase que vai reduzir a testosterona e transformar em esteroide, né?
Estradiol.
Depois que eu larguei tudo e comecei a emagrecer e aumentei as proteínas, dobrou a minha testosterona. Eu acho que está em torno de acima de 600 atualmente, eu acho. Não tenho certeza. Ah,
se a sua testosterona não tivesse alta, você não estaria com
essa testosterona. Você ia só ver minha foto.
Olha só, atividade física, gordura, proteína animal, está trabalhando a seu favor para aumentar a testosterona.
É, olha aí.
E o estilo de vida.
Olha, né? A foto do velho. Precisa perguntar para a testosterona? Acho que não precisa, né?
Uma pessoa com
se resistência tivesse, insulínica, não estava assim.
Uma pessoa com resistência insulínica tem muita dificuldade de ganhar músculo.
Muita uma outra coisa que eu gostaria de falar para ajudar todo mundo é você estudar, ter conhecimento, participar de lives, participar dessas pessoas que ensinam as coisas, aplicar em si próprio. Pelo amor de Deus, ninguém aplica, cara. É um bando de dúvidas. Ah, não vou fazer porque eu não sei, não entendi, não vou aplicar. Aplica, não deu certo, muda. Aplica outra coisa, não deu certo, vai mudando, vai aplicando, vai tendo resultado ou
olha
não.
Olha só, isso que o Reinaldo está falando é bem importante.
Pelo amor de Deus,
semana
cara.
Passada eu estava no supermercado, tá? Tinha no supermercado não, num hortifruti. Aí tinha um monte de frutas e tinha uma fruta caqui. E eu vi um grupo de adolescentes passando. E uma pessoa perguntou para outra, você já comeu essa fruta? Aí a menina, não. Mas uma colega me disse que tem esse sabor, eu não quero nem experimentar. Olha só, é exatamente isso que o Reinaldo está falando. Você está baseando a sua opinião na opinião de outro. Cara, quando você pega um hater aí falando mal de uma cetogênica, sem você experimentar, sem entender como é, um hater vai falar mal. Então a sua primeira impressão vai ser baseada na opinião de outra pessoa que tem uma opinião divergente pela má informação. Então olha só, cetogênica, low carb, paleolítica é baseada em comida de verdade. Em vez de você se basear na opinião do outro, faça como o Reinaldo, eu assino embaixo.
experimenta, exatamente, faça certo, e... se aproxime das pessoas adequadas, baseie a sua opinião na sua própria experiência, não na
opinião dos outros. Imagina eu, um idoso, se eu fosse me basear no que os médicos falam, no que as pessoas falam de idosos. Meus amigos todos falaram para mim uma vez assim, ah, essa barriguinha aqui porque eu já tô velho, todo velho tem uma barriguinha. Aí eu mostrei a minha, levou um susto. Aí o outro falou assim, qual remédio para hipertensão que você toma? Eu falei, eu não tomo, nunca tomei a minha hipertensão, não. Eu fiz a minha mudança alimentar, minha pressão baixou de 17 para 12, nunca tomei, não. Você não quer mudar? Não quer aprender como é que faz essas coisas?
Para traçar um amigo, causa.
Qual remédio que você toma para hipertensão? Carne com gordura.
Não, aí eu falei...
Aí a pessoa falei, surda. Como assim?
Eu falei para ele assim, você não quer aprender como é que você pode reverter sua hipertensão? Ah, você fica com a sua dieta aí que eu vou tomar meu remedinho. É assim que as pessoas se baseiam, porque é muito comum falar, ah, todo velho tem que adoecer e ir pra cama mesmo.
Eu não vou. Reinaldo, é o que a gente fala.
Eu não vou.
Todo mundo é livre para escolher. Todo mundo tem direito de escolher o que quer para si.
Exatamente.
Só que ninguém é livre para escolher se não sabe quais são as reais opções.
Exato. É isso.
Entendeu? Como é que você vai ser livre para escolher se sempre que você quer melhorar, aparece alguém com uma dieta de pão integral, aveia e banana?
Exatamente.
Entende?
Você não. Como vai é que eu cheguei até aí, sem experimentar? Eu não tenho 40 anos, não. 68, vou fazer agora, mês que vem. Se eu não experimentasse o que eu aprendi, como é que eu ia chegar até aí? Como é que eu seria hoje em dia? Já devia estar morto, ou numa cama de hospital. Tratando hipertensão, tratando diabetes, amputando uma perna, talvez.
Olha,
já estava arrebentado. 58 anos obeso, o cara já está determinado a ir para o caixão.
Pé na cova já. Estava aí seguindo a linha
agora,
da galera aí.
Foi o que eu falei. Estudei, li, aprendi.
Aplicou.
Segui vocês, segui outros médicos, profissionais de saúde. Isso aqui serve para mim? Não, não serve, não. Já experimentei, não deu certo. A própria creatina, todo mundo fala bem. Vou contar uma derrota da creatina que eu tive. A primeira vez que eu tomei creatina, mudou nada. Não tive ganho de performance, não tive nada. Na segunda vez, fiquei mais tempo assim, ganhei 2 quilos de massa magra. Mas também não aumentou minha performance de treino. E na terceira vez que eu usei, o que aconteceu? Abriu meu apetite. Andava com uma fome louca. Que porcaria é essa? Será que é a creatina? Larguei a creatina e acabou.
E aconteceu isso.
Então as pessoas que se baseiam no que as pessoas falam. Eu experimentei. Para mim, creatina não dá certo. Não quero ver nunca mais.
Eu nunca vi ninguém que fez uma dieta low carb bem feita, com acompanhamento, fazendo certinho a low carb, que a pessoa não tenha gostado. Eu nunca vi. Geralmente, quem a gente vê falando mal da low carb são pessoas que nunca fizeram. São pessoas que se baseiam em mecanismos que
experimentaram.
Ficam na faculdade, porque na faculdade a gente só ouve falar mal de low carb, né? Então, as pessoas falam sem o menor conhecimento da causa, sem nunca ter feito, sem nunca ter tentado. Né? A pessoa não sabe o que acontece com a gente quando a gente faz low carb. É um negócio tão maravilhoso, é um negócio tão incrível. Quando a gente vê as pessoas respondendo a dieta, nossa, eu tô com muita energia, tô com muita disposição, tô dormindo bem. Nossa, o que tá acontecendo, cara? Eu tô me lembrando das coisas, minhas calças estão perdendo medida. É isso que eu escuto todos os dias.
Tô me sentindo melhor, pare de tomar remédio, tô mais confiante, tô melhorando no autoestima.
Outro dia eu tava vendo uma live de uma médica, eu já comentei com vocês, eu acho. Essa famosinha, ela tá descobrindo o metabolismo, as doenças metabólicas, porque ela descobriu que ela tem pré-diabetes. E ela passou a estudar. Aí eu fiz um comentário com ela, e falei assim, olha, você tá começando agora, você ainda vai aprender muita coisa e tal, não sei o quê. Ela recebeu esse meu comentário com uma falta de respeito. E provavelmente ela entrou no meu perfil do Instagram e botou na live seguinte, que eu comentei isso aí, não sei o quê, que eu era um macho alfa e que eu era um homem das cavernas. Aí eu recebi como elogio.
tá, valeu.
Ué. Olha aí o macho alfa.
Que bom, porque se eu não fosse... Se eu não fosse um homem das cavernas, eu seria o quê? Um homem moderno, que eu era antigamente, né? Aquele homem moderno, barrigudo, não,
isso, obeso, isso é mais ou menos um mês.
Hipertenso.
Hoje em dia, cada live que ela faz, ela posta coisas novas que nós já estamos de saco cheio de saber, mas ela está descobrindo coisas novas.
Aquelas coisas mais iniciais,
eu,
assim.
Tudo que eu comentei que ela ia acontecer com ela, vai acontecer, mas ela não...
Ah, que muito bom, né? Antes tarde do que nunca, né?
Olha
antes
só.
Tarde do que mais tarde.
Eu fico até feliz por ela, tá descobrindo.
Antes de iniciar a live aqui, estava no bastidor conversando com o Reinaldo e, mais uma vez, no bastidor, eu agradeci a ele porque é tão importante trazer o caso do Reinaldo aqui, né? Quando a gente fez o convite para o Reinaldo, Reinaldo, claro que eu vou, qual seria, qual é o mote, qual o tema? Eu falei, você, cara. Você é o mote. E foi exatamente
você
assim.
Você é o tema.
Porque, olha só,
vocês.
A maioria das pessoas acha que a idade é uma sentença de problema. Tá aí o Reinaldo. A história dele serve justamente como uma semente de esperança para o idoso que quer se salvar. Tá aí. Ele tá relatando passo a passo a sua história de vida. Comida de verdade, estilo de vida. O Reinaldo tá relatando aqui que é esforço, não tem truque, não tem atalho. Você não. Precisa desejar muito se esforçar e melhorar o estilo de vida. Tá aí. É uma semente de esperança para aquele que precisa
lentamente.
Se salvar.
É cada dia um tijolinho. Não tem que ter pressa. Eu já estou há quase 10 anos nisso aí, estou chegando aí agora, ainda vou atingir novos picos. Não cheguei onde eu quero, não. Eu estou indo devagar aí sempre.
Arnold,
e quem tem menos idade, começa logo. Começa logo para chegar melhor do que eu. Caraca!
Arnold,
eu vejo pessoas novas. É, o Tom Baker deve estar morrendo de inveja de mim.
Arnold Master.
Tom Baker. Tem menos 10 anos do que eu.
Olha só, aproveitar que a gente está chegando na reta final. Se você tiver pergunta.
Ah, não.
Olha só.
Nem comecei a falar.
Kátia, conhece alguma forma de conter os efeitos dos picos de glicose? Olha só, o pico de glicose está diretamente ligado à alimentação.
Conhecemos, Carla.
Uma alimentação mais proteica, fugir bastante das diretrizes. Pronto. Carnes e ovos, exatamente o que o Reinaldo fez aqui.
Vamos explicar para a Carla.
Então, sobremesa, Carla, não tem pico.
É, quais são os alimentos que dão picos de glicose? É, as batatas, todos os tubérculos que crescem abaixo da terra. Então, ó, batata doce, batata inglesa, inhame, cará,
mandioca.
Tudo que cresce abaixo da terra. Tá? A cenoura e a beterraba, se você cozinhar elas, você também vai ter pico de glicose, porque aí você vai botar o amido que está lá guardadinho, esse amido ele passa a ficar disponível quando você cozinha a cenoura e a beterraba. O que mais que te dá pico de glicose? Açúcar.
E frutas muito doces também, sabe? Doces. Manga, abacaxi, banana.
As frutas doces e os cereais e leguminosas. Quais são os cereais e leguminosas? Arroz, feijão, trigo, milho,
grão de bico, lentilha.
Aveia. É, tem
socorro.
Mais
coisa. Tapioca.
Tapioca, polvilho. Tudo isso que eu falei aqui dá pico de glicose. Ou seja, presta atenção que eu vou te dar a dica aqui agora. Come bastante carne de ovos.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Dê a dica, MV. Agora,
bastante,
olha aí.
Bora lá. A dica, você não tem pico de glicose. Bastante carnes e ovos. O que vai matar sua fome é carne e ovo. É isso que mata a fome da gente, não é planta, não. Tá? Seres humanos, nós somos carnívoros. Muito mais carnívoros do que herbívoros. Né? Então, carnes e ovos é o que vai matar sua fome. Maior parte do prato de carnes e ovos. E o restante do prato, você pode colocar vegetais de baixo amido. Quais são os vegetais de baixo amido? Todas as folhas verdes e os vegetais que crescem acima da terra, menos os cereais e as leguminosas. Ponto. E as frutas, que são as frutas low carb, as frutas pouco doces. Faz isso daí que você tá bem.
Olha só. Vamos lá, vamos seguindo aqui.
Ó,
quer complementar, Reinaldão?
Não, estão pedindo a receita do meu gelato. É só ir no meu Instagram. Tem no destaque gelato proteico. Tem diversas receitas. Pode arrebentar lá à vontade.
Esse cara é blogueiro, rapaz. Tá achando o quê? Renaldão é blogueiro. Vai lá blogueiro no Instagram dele, olha lá.
É blogueiro do silêncio. Fica quieto, tá só aqui, mostra.
Olha aí, Reinaldão. Olha só, trazendo os comentários aqui. Sucesso na live aqui, os comentários. Emílio Reinaldão, você é o homem das cavernas. Tenho muito orgulho. Olha o homem das cavernas. O homem moderno seria o contrário.
Aplausos, aplausos, aplausos.
Aplausos, quero... deixa eu procurar aqui.
A salva de aplausos.
Olha aí, mais aplausos.
Ah, hoje eu não mostrei, hein?
Mostra aí. E cadê, Reinaldão? Deixa eu trazer aqui.
Não me deixou mostrar.
Isso. Levanta aí, Reinaldão.
Espera aí.
Vai nem caber na tela de tão grande que tá esse braço aí, ó.
E essa camiseta aí, Reinaldão?
Olha lá, olha lá, olha lá.
Olha aí, rapaz. Olha as palinhas, né? Tá com o manto.
Esco, homem. Esco, homem.
Também tem triste.
Olha lá, olha lá. O senhor já sabe fazer as poses tudo, hein? Comigo.
Eu sou parente do Zé, mano.
É o Zé. O Zé é o cara.
Olha só.
O Zé é meu mentor.
Faço low carb já há 5 anos, tenho 60, com pele de garota, maravilha. As pessoas se acostumam, né, MV? Com pele ruim, com acne do articular, enxaqueca, rinite, glicose descompensada, pressão descompensada, sobrepeso.
O povo pensa que é genético. Ô, gente, vocês não sabem de nada, inocente.
Sabe quanto tempo eu não tomo remédio?
Tem nada genético aí. Se a alimentação é errada, é farinhada com açúcar que vocês estão comendo. Não tem nada disso.
MV? Oh. Sabe quanto tempo eu não tomo remédio?
Quanto tempo, Reinaldo?
10 anos.
Nossa, desde quando você começou a dieta?
Foi, parei.
Essa dieta viu? É famosa, viu, Reinaldo?
Já viu algum velho que não toma remédio? Difícil, né?
Aqui, essa dieta é perigosa. Pra quem vende remédio, ela é um perigo, cara. Você viu que eu postei lá, né? Aquela manchete que deu no jornal lá de Portugal, né? Jejum pois intermitente é. Pode causar problemas cardíacos.
Cara, isso é bizarro.
Tem que pôr medo na população.
Não, você pior é quem acredita, cara.
É, ué. Você tem que pôr medo mesmo nas pessoas, porque se as pessoas descobrem o que que essa dieta é capaz de fazer? O que que o jejum intermitente é capaz de fazer? A quantidade de remédio que o povo vai parar de comprar. Vai todo mundo ficar saudável, bonito e forte que nem você.
Oi. Ah, vai dar prejuízo. Você... O velho aqui tá on. O velho tá
MV,
on.
MV, olha só. Ah, se a gente voltar uma geração, início dos anos 1900... Era raro encontrar um adulto com obesidade, com diabetes, com hipertensão, com esteatose. Ou seja, isso é consequência de síndrome metabólica, resistência insulínica. Hoje é muito comum. As pessoas se acostumam com isso. Tem uma pergunta aqui da Kátia, MV. Para você sintetizar, quais são os maiores sintomas da resistência insulínica? Da resistência à insulina.
Lá. Como que a gente sabe que a pessoa está com resistência insulínica? A gente tem várias formas de a gente saber. Primeira coisa, aumento da circunferência abdominal. Se a mulher estiver com circunferência abdominal igual ou maior que 88 e os homens maior ou igual a 102 centímetros, se não me engano, já é considerado resistência insulínica. Sim, não é considerado resistência insulínica, não é um diagnóstico fechado não, mas já é para abrir os olhos, porque o aumento da circunferência abdominal está ligado ao aumento da gordura visceral. Depois eu posso falar melhor sobre a gordura visceral, vocês vão entender que problema que é isso daí. Então, ó, aumento da circunferência abdominal, HDL baixo, triglicérides alto, o LDL muitas vezes está normal, muitas vezes o colesterol total está normal, mas o HDL está baixo, o triglicérides está alto. O que mais? Ácido úrico alto, acima de 5 geralmente, insulina maior que 7. O pessoal lá na faculdade falou que insulina de 13 ainda está bom. Eu falei, aham, tá bom. A pessoa já está com sobrepeso, muitas vezes está obesa, não está dormindo bem. E, inclusive, já vem aqui outros sintomas da resistência insulínica. Ter problemas de sono, a pessoa acorda de manhã sem energia, sem disposição. A pessoa come o dia inteiro, tem fome demais. Muita fome. Muita fome é um grande sinal de resistência insulínica. Aí a pessoa está com insulina de 13... E os nutricionistas estão achando que tá beleza. Não tá, não. Você já tá cheio.
A doença tá cada vez sendo normalizada, né?
Exatamente. Mais coisa que a resistência insulínica traz. Ovário policístico, tá? Já é um sintoma de resistência insulínica. Pré-diabetes e diabetes já é a manifestação da resistência insulínica. gordura no fígado, a esteatose hepática, acantose nigricans. Vocês já viram aquelas pessoas que têm aquelas manchas escuras no pescoço, nas axilas, que o pessoal tenta passar bucha, né, para tentar limpar? Não limpa, não. Aquilo ali só limpa com dieta. Quando você faz dieta low carb, ela desaparece. Mas se você não fizer dieta low carb, enquanto você tiver resistência insulínica, você vai ter acantose. Outro problema, hirsutismo. Hirsutismo é excesso de pelo. Vocês já viram aquelas pessoas que têm pelo demais no rosto, bigode, né? Começa a ter muito pelo pelo corpo. Hirsutismo, principalmente em mulheres, é resistência insulínica. Acrocórdons. Vocês já viram aquelas pessoas que têm aquele monte de pintinho assim, aquelas bolinhas que vai saindo na pele, no braço, né? Aquele monte de bolinha? Aquilo ali também é resistência insulínica. Além do sobrepeso, da obesidade, da hipertensão arterial, de problemas renais. Então é pouca coisa, né, gente?
Olha só, e ainda tem mais, né? Isso foi o que a MV lembrou. E você pode se salvar fazendo uma coisa, melhorando a alimentação, o estilo de vida. Duas coisas, né? O estilo de vida de modo geral, principalmente a alimentação.
Isso tudo que eu falei é uma coisa só, é uma doença só. Resistência insulínica, ela vai saindo essa árvore de problema dentro de você. Essa árvore de problema é uma coisa só. Vocês têm noção do tanto que isso movimenta a indústria farmacêutica? Vocês têm noção? Isso tudo que eu estou contando aqui para vocês, como que isso movimenta a indústria farmacêutica, é um absurdo. E na hora que você procura um profissional de saúde para tratar isso, o profissional de saúde te manda cortar carne. Manda você ter medo da gordura saturada, diminuir a gordura aí. Mas continua comendo seu negócio integral. Gente!
Eu vou contar um segredo. Você que está aqui, se aproxima do fone. Vou falar baixinho, porque tem gente que não gosta de saber de que revele isso. Pessoas saudáveis não geram lucro.
Tem
não
espalha, mais.
Não.
Tem uma outra coisa também.
Fala baixinho, Reinaldo.
Fala baixo, quem fala faz, baixo.
Quem faz exercício físico, musculação principalmente, tem menos problema de demência na idade mais avançada. Uhum. Não vai gastar remédio.
Quanto mais músculo você tem, menor é a resistência insulínica, melhores são os seus prognósticos de saúde. Você vai ser um idoso independente. Você não vai precisar de ninguém limpar sua bunda quando você ficar velho. Você vai conseguir tomar banho sozinho. Você vai conseguir caminhar sozinho, carregar suas sacolas. Você vai conseguir fazer tudo sozinho. Não vai precisar de ninguém te limpar.
A Célia comentou. É isso mesmo, Reinaldo. Estou no processo há um ano. E minha massa magra está sendo definida e fortalecida. Meia live me ajuda muito. Olha só, é exatamente isso. Caso real. É uma sementinha de esperança. Tá aqui. Essa história aqui, essa live, é uma verdadeira aula. Né? A gente traz a informação e mostra o caso real. Teve até estudo que a gente compartilhou aqui. Não se discute. Se você decidir se salvar e tratar a causa, é muito provável que você se salve também.
Deixa eu falar mais uma coisinha interessante. Um idoso que nem eu, quando você vai em algum mercado, farmácia, correios, você vai arrumar briga na fila dos idosos. Vão te expulsar da fila dos idosos, porque pensa que você não é idoso. Já arrumei muita confusão em fila de idoso. Em farmácia, então, nem se fala. Quer comprar alguma coisa? Uma vez você vai entrar na farmácia, entrou na fila de idoso. O senhor não pode estar aí. Eu falei, mas eu estou comprando aqui. A moça me chamou. Não, se passou na minha frente, mas eu sou idoso.
Eu sou forte, mas eu sou idoso.
Só não pode ser idoso? Eu falei, eu sou, infelizmente eu sou.
Olha só,
vantagens, tá vendo?
Amei esse trio. Olha só, a verdade precisa ser dita, né? E muitas vezes a verdade dói, machuca, porque às vezes a gente até quer uma forma mais simples de ter resultados diferentes. Eu entendo, e isso é natural do ser humano. Nosso cérebro quer que a gente funcione no automático. Mas pensa que você, funcionar no automático, tá trazendo o resultado que você quer, que você precisa? Porque, olha só, é tudo relacionado ao estilo de vida, a hábitos. Nosso cérebro não quer que a gente gaste mais energia procurando alternativas. Mas o Reinaldo está aqui. A gente está falando exclusivamente do Reinaldo, mas se você voltar para as outras aulas, você vai conhecer mais sobre a MV, que saiu da obesidade também, um pouco mais sobre mim, que também saiu da obesidade. Mas está aqui o Reinaldo, no auge dos seus 67 anos, mostrando que não tem truque, não tem atalho, que tem a vontade de se salvar. E o Reinaldo tá no seu auge, ainda não chegou lá, né? Quer mais, né?
Não tem regra. Não pode ter regra. ficar com um número, ah, tem que ter tantos, não sei que por cento de gordura, tantos por cento de... Não tem regra. Enche o prato de carne, de proteína, e bota o acompanhamento. Vai comer! Tão cedo não come de novo. Enche
Reinaldo,
o prato de carne.
As pessoas ficam preocupadas, né?
Come gordura da carne.
Quantos gramas de proteínas que eu tenho que comer por dia? Eu falo assim, gente boa, olha só. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos ancestrais, né? Até pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era caloria, proteína, gordura. O povo comia comida, comia o que tinha. Ninguém ficava pesando nada, contando nada. As pessoas comiam a comida. Hoje o povo está preocupado em quantos gramas de proteína que eu vou comer. Meu filho, você sabe o que regula o tanto de coisa que você come? O que regula é o tamanho do seu estômago. Se você é uma pessoa grande, você vai ter um estômago grande. Se você é uma pessoa pequena, você vai ter um estômago pequeno. A questão é que antigamente a gente preenchia o nosso estômago com comida de verdade, com comida nutritiva, com coisa que presta. Hoje a gente tem um sortimento tão grande de porcaria que o povo pega o tamanho do estômago e preenche ele com porcaria, com coisa muito pouco nutritiva. Aí você vai chegar num estado de obesidade, você vai chegar num estado de síndrome metabólica, você não vai conseguir ganhar massa magra, você não vai conseguir ter saúde. Aí você vai começar a preocupar em pesar as coisas, você vai ficar preocupado em contar a caloria. Se você começar a comer comida de verdade, igual os nossos antepassados comiam, você pode comer que nem eles, sem a menor preocupação em contar nada. Você tem que preocupar em preencher a sua caixinha aqui embaixo, chamada estômago. Você tem que preocupar em preencher a sua caixinha com o que há de melhor. Se você comer o que há de melhor na natureza, chamado carne, principalmente, carnes e ovos, se você preencher a maior parte do seu estômago com o que há de mais nutritivo na natureza, você não vai precisar contar nada. Você vai naturalmente atingir o seu limite de proteínas ali sem a menor preocupação.
Eu fico imaginando... Me vê? Eu fico imaginando o amigo do Zé perguntando, falando para ele assim, Zé, hoje nós temos que procurar um mamute mais magro, porque eu quero perder uns quilinhos. Não posso comer gordura do mamute.
Gordura saturada faz mal. Eu escuto isso todo
dia.
Tem que
ser um mamute mais magrinho hoje.
Cara.
Pelo amor de Deus. Caraca, meu Deus.
Eu vou pro céu direto. Eu escuto isso todos os dias na faculdade. Todos os
Pelo
dias,
amor de Deus.
Todo santo dia. Professor projetando no quadro uma aqui, foto com um monte de produto ultraprocessado, industrializado, e eles juram de pé junto que nos ultraprocessados o que mais tem é gordura saturada. Eu falo, velho, vocês não estão vendo que o que mais tem aí é óleo vegetal refinado? É gordura poliinsaturada? É gordura trans? É margarina? Vocês não estão vendo?
Outra coisa, avisa para a turma aí que está assistindo a gente que o velho aqui come gordura saturada, bastante.
E seu risco cardiovascular diminui?
Ovos, carne. Não quero nem saber. Como, tô nem aí.
Como que uma dieta rica em gordura saturada reverte o seu diabetes, melhora seus parâmetros cardiovasculares todos, reduz a inflamação? É o contrário, não é?
Olha só, eu vou contar um outro segredo bem baixinho aqui, tá? Porque tem gente que não gosta. Olha só. O azeite é uma gordura que é aceita, saudável. O azeite. O bacon é demonizado, mas olha só, é baixinho. Em 100 gramas de azeite e 100 gramas de bacon, tem 14 gramas de gordura saturada. É a mesma coisa.
Socorro.
No leite materno, no leite das nossas mães.
Deixa eu contar outra história aqui. Eu como gordura saturada a beça. Eu fiz exame de score de cálcio. É zero. Meu score de cálcio é zero. Com 67 anos. E com gordura saturada. Socorro. Esqueceram de avisar para o meu coração.
Deixa eu contar mais uma para vocês.
Para ele me tubir.
Baixinho, Emílio. Baixinho.
Deixa eu contar mais uma para vocês. Nem os estudos epidemiológicos mostram qualquer associação. Não tem nem associação de gordura saturada com desfecho cardiovascular. Não
Socorro.
Tem. Não tem evidência científica até hoje, nunca conseguiram provar. Nunca conseguiram provar que a gordura saturada causa desfecho cardiovascular. A única coisa que eles conseguem mostrar é que a gordura saturada aumenta o colesterol. Aí eu falo assim, que bom, porque os últimos estudos aí estão mostrando que o colesterol baixo ele está associado à demência, a maior risco cardiovascular, a resistência
até suicídio, MV.
Até suicídio, quem tem colesterol baixo. Então, eu imagino que quem tem colesterol alto tá bom, né? Porque aquele outro estudo que a gente mostra naquela outra live, né, André? O estudo mostrando que 75% das pessoas que infartam, infartam com colesterol baixo. Ou normal.
Pensa, não espalha, Vivi, não espalha.
Não espalha, não.
75% das pessoas que infartam têm colesterol normal ou baixo. Ué, socorro. Então se meu colesterol subir, eu acho que eu tô caindo na faixa de proteção e não na faixa de risco, né?
Deixa eu ver se eu acho aqui, tá, MV? Aproveitar que a MV mencionou.
Gente, o estudo de 2017. Sabe qual é a minha frequência cardíaca hoje em dia?
Ah.
A minha batimento cardíaco?
Qual que é?
É de 60 a 70.
Nossa, é atleta.
Caramba, tá ótimo.
De atleta.
Às vezes é 55.
É, isso é frequência cardíaca de atleta.
E não corro. Não faço esporte aeróbico, não.
Tá
é
vendo?
Só musculação forte.
Olha só.
Meu batimento vai a 140 e em 3 minutos vai cair a 100.
Aí.
Como é que pode isso com o velho?
Olha só, compartilhar. A MV falou da gordura saturada. Eu poderia mostrar aqui os artigos, mas é muito mais importante que, em vez de você olhar o artigo, você assista às aulas. Está aqui no nosso canal do YouTube, aqui do Atletas Low Carb. Olha só, essa é a live que a gente está fazendo agora. Olha que foto, que homão aqui, o Reinaldão, cara.
Nossa.
Olha aqui.
Meu Deus.
Aqui no nosso canal do YouTube. Aproveita para seguir, tá? O Atletas Low Carb. Está aqui. Aqui a gente vem em live. E eu vou deixar a referência para você. Tem muitas... Cara, é muito mais do que live. São aulas.
São aulas. Oh, gente,
o guru aqui... Doutor Souto, tá aqui, ó. Assista esse aqui, manteiga ou margarina.
Nossa.
Socorro. Assista aqui, ó. Desconstruindo mitos. Essa aqui é uma das principais.
Essa foi tá? Que nós abrimos a série, né, André?
Olha, já tá com... Precisa mais, 9 mil views, tá? Então, pra você que assiste, vier assistir, compartilha. Porque aqui tem uma enxurrada. Eu acho que tem 2 horas de live aqui. A MV fez uma apresentação.
Vocês vão aprender mais aqui na live do Atletas Low Carb do que uma pessoa aprende na faculdade de nutrição, sério. É sério. Vocês vão aprender aqui mais do que a gente aprende de útil numa faculdade de nutrição.
Assista aqui sobre banha de porco, se é saudável, porque, enfim, a gente trouxe um... Estavam divulgando alguém falando mal aqui da banha, preferindo margarina, não, alguma coisa assim, pelo amor de Deus.
Não pode ser. Banha de porco não faz mal, não? Meu Deus.
Fala baixo.
Não, o mais impressionante, gente, é que não tem evidência científica para isso e o povo finge de bobo. É impressionante como que não tem evidência, nunca conseguiram provar que a gordura saturada causa nada. Pelo contrário, cada dia que passa, sai um estudo novo falando que ela não tem nem associação, que é associação inversa, que não tem causalidade, que diminuir gordura saturada da dieta não reduz risco cardiovascular. Tem revisão da Cochrane, mostrando isso. Gente, vocês querem mais evidência do que uma revisão sistemática da Cochrane? Não podia...
Olha a Márcia aqui, ó. Quem paga o congresso de nutricionista é os laboratórios que precisam vender. Gente, perfeito.
Nem se Jesus descer nesse planeta que ele convence.
Oi, MV, é, avisa o pessoal aí que Cochrane não é marca de biscoito, não, hein?
Pois é, gente, a Cochrane é a instituição mais reconhecida do mundo em revisões sistemáticas e meta-análises. Quando a Cochrane faz um trabalho, é tipo assim... Fechou a tampa. Você não tem mais o que discutir quando a Cochrane faz um trabalho de revisão sistemática sobre um determinado assunto. E já tem revisão da Cochrane mostrando que reduzir gordura saturada da dieta não reduz eventos cardiovasculares. Porque não é a gordura saturada que causa o evento cardiovascular. É resistência à ação da insulina, é excesso de carboidrato, farinha e açúcar na dieta que faz as pessoas infartarem, que faz a pessoa ter um AVC, que faz a pessoa ter uma trombose. Na maioria das vezes está ligada à resistência insulínica. tem nada a ver com gordura saturada na dieta, tem a ver com excesso do carboidrato, aquele macronutriente que lá no início da live eu já estava falando, que ele não é essencial, que a gente começou a consumir principalmente depois da Revolução Agrícola, quando a gente começou a industrializar os alimentos, e que ele alto na nossa corrente sanguínea, né, a glicose alta, ela começa a glicar, começa a oxidar tudo, começa a dar ruim pra caramba. É justamente aquilo que a gente não evoluiu comendo. É isso que dá ruim.
MV, estamos na reta final, MV. E aí
não,
tá um
monte... não.
Vamos fazer o seguinte, Reinaldão. Vamos ficar aqui até amanhã. MV, não, olha
eu
só.
Eu fico, juro que eu fico. Se o pessoal quiser, a gente fica.
Tem que fazer muito trabalho hoje ainda, Rei.
Quem quiser que a gente fique, aí levanta a mão.
Agarrado aqui nos trabalhos da faculdade, tem muita coisa pra entregar, tá doido?
Ó, se tiver 30 pessoas comentando aqui, fica, a gente fica. Tem que ter 30, tá?
Calma, vocês ficam aí. Eu tô cheio de coisa pra entregar, tá doido? Amanhã eu vou estar com o doutor Solta, amanhã ele vai vir aqui em BH. Eu vou estar lá.
Parabéns, a gente fica direto, MV. Olha só, MV, tem uma pergunta aqui. Na carnívora, podemos abrir mão do azeite? Ora.
Pode.
Será que pode, MV?
Dá banho.
Pode, azeite é bom, mas ele não é essencial, não. Azeite é bom. Se você quiser usar azeite, pode. Mas ele não é essencial. Você não vai morrer se você não comer azeite. Você não vai ter nenhum problema de saúde. O azeite, gente, começou a ser usado pelo ser humano lá na época dos gregos, lá tem mais de 2000 anos. A nossa espécie existe aqui nesse planeta há pelo menos 1 milhão de anos que a gente está aqui. A gente não evoluiu comendo azeite, não. A gente começou a comer azeite, deve ter o quê? Uns 3 mil anos, mais ou menos, lá com os gregos? Alguns mil anos lá antes de Cristo? Por aí, o azeite ele é muito bom, ele é um tipo de gordura boa. Mas ele não é essencial. Se você quiser viver sem azeite, você vive. Na boa. Tem gente que não comeu azeite na vida.
Quantas pessoas? É saudável.
É saudável, mas tem muita gente que nunca comeu azeite na vida.
Já tem gente pedindo pra ficar.
Vamos ver, se bater 30, já a gente fica.
Não, 30 tá muito pouco. Tem mais de 100 pessoas assistindo a live. Não é possível, não vai comer. Aqui, ó, olha o tanto de gente que tem assistindo a live aqui. Tem umas 100 pessoas aqui agora.
Olha só. A Nara. Gente, em menos de 4 meses, eliminei 17 quilos com cetogênica bem no início e na carnívora a maior parte do tempo. Maravilha, Nara. Parabéns.
Isso aí.
Comecei aí a colocar mais gordura na dieta. Tô até perdendo mais peso e me sentindo melhor. É isso mesmo? Sim. Tira a comida de mentira, coloca a comida de verdade e veja a mágica acontecer. Mas é segredo. A indústria não quer que saiba disso.
Bem-vindo ao grupo.
Bem-vindo.
Gosto mais de comer manteiga.
A gente não tem 2 macronutrientes fazerem mal. A gente só tem 3 macronutrientes. Gordura, carboidrato e proteína. Desses
gordura, carboidrato, proteína e churrasco.
Então, gente, não tem como 2 de 3 fazer mal. Desses 3, 2 são essenciais. 1 você não precisa. Só que justamente esse que não precisa é o que as pessoas mais estão comendo. É esse que é o que adoece. Você sabe de que eu estou falando. Então não tem como você abaixar o carboidrato e não aumentar a proteína e gordura. Não tem como. Você só tem 3. Se você abaixa 1, você tem que aumentar os outros 2. E aí que está o problema da nutrição atual. A nutrição atual está começando bem vagarosamente a entender que o carboidrato em excesso é um problema. Até porque agora já estão colocando low carb nas diretrizes, né? Então estão começando a entender que o carboidrato em excesso faz mal. O problema é que é aí que elas batem cabeça, que a nutrição fica batendo cabeça. Porque se você abaixa o carboidrato para resolver o problema, obviamente você tem que aumentar a proteína e gordura. Aí elas viram e falam assim, não, mas a gordura faz mal, e agora como é que faz? Entendeu? Aí a nutrição fica batendo cabeça. E eles não conseguem resolver o problema porque eles ainda têm medo de aumentar a proteína e gordura saturada. Aí eles ficam ali, sabe, sem saber se resolve ou não. É complicado, você tem que entender que a gordura não causa nada para você conseguir andar, né, amigo?
MV, a Erliane aqui fala baixo.
Eu preciso ir embora, eu tenho que estudar, tô cheio de serviço para fazer da faculdade. Eu tô estudando.
Rapaz, eu tenho que confessar para vocês que eu tenho compulsão por comida também, né? O André já sabe qual é a minha compulsão.
Churrasco, carne.
Não posso ficar sem churrasco.
Eu tô com vontade de comer aquela costela de 9 ossos que tem lá no...
Costela de boi no fogo de chão não existe coisa melhor. Nossa. Meus ancestrais já diziam isso.
Aquela queijos podem? Pode queijo, MV?
Pode, meu filho. Só segura a onda aí, porque queijo não é pipoca, não, tá?
Cuidado com o intestino.
É, queijo pode, mas você segura a mão aí, que se você ficar comendo queijo demais, gordura é bom, mas gordura em excesso, você vai engordar. Esperto.
É. Rapaziada, deu nossa hora. Reinaldão.
Não, fica. Cadê?
Fica. Vamos escutar todo mundo em casa. Fica.
Aumenta o som do pessoal de casa.
Se é para a felicidade de todos, Miguel, se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, eu vou embora.
Vocês querem que eu volte para outra live?
Lógico, queremos.
Vamos voltar. Olha só, rapaziada, deu nossa hora, tá? A MV já tinha falado que tá com horário apertado, a faculdade tá apertando aí, muita coisa, muito compromisso.
Abandona a faculdade, MV.
Tá doido? Não, já sofri demais até aqui. Agora eu só abandono depois que eu tiver com o diploma na mão, meu filho.
YouTube não tá avisando, a gente sabe, por isso que a gente pede, compartilha, tá? Dá o like, comenta e compartilha. Quanto mais interação tem aqui, mais a plataforma entrega.
Então, hoje eu não dei boa noite lá na live. Pô, que coisa.
O André, você sabe que lá na faculdade eu como pão, né?
É, explica isso melhor, MV.
É, o pão do diabo amassou.
Ah.
Puta que pariu, bicho. Embora, eu deixei de ser isso. A professora até fez um stories hoje, gente. Esse
então tá
negócio
bom.
De faculdade, porque é o seguinte: o Reinaldo, você estudou em qual faculdade? Você tem cara de ter estudado na federal.
Estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro.
Pois é, cara.
Lá em Seropédica.
Velho, faculdade federal, você sabe como é que é: os caras sugam até seu osso, né? Nossa Senhora, os caras sugam até. O osso. E o perfil
eu
de
fui...
aluno? Pode falar?
Não, eu fui, inclusive, monitor de uma cadeira chamada Mineralogia Ótica.
Nossa Senhora.
É. Tá doido. Não é mole, não.
Aqui, o negócio é que o perfil de aluno de faculdade federal é uns meninos. É menino de 19, 18, 20 anos, menino novinho. Eu sou a mais velha da minha sala, eu tenho o dobro da idade dos meninos.
Fale mais experiente, MV.
É,
fala baixo, MV. Não parece.
O negócio
parece, é
que tem professor que trata a gente igual quinta série, cara. E aí você tem que ter muita paciência. A professora, eu até postei no meu stories hoje, a professora mandou a gente fazer um trabalho que é para entregar ele digitalizado, mas tem que fazer à mão. Porque ela falou que senão a gente vai copiar da internet. Fala, professor, se eu quiser copiar da internet, eu posso copiar à mão também. Entendeu? Se eu quiser copiar da internet, eu posso copiar a mão. Eu não preciso copiar da internet só dando Ctrl C, Ctrl V. Entendeu?
Então, esse professor come processado, só pode ser.
É, não pode ser, cara. Os caras, eles tratam a gente igual aluno de quinta série. Eu não tenho paciência pra isso mais, não. Com 40 anos nas costas, escutar professor falar que se deixar a gente fazer o trabalho digital, a gente vai copiar da internet. Ah, não, aqui. Só pra fazer a gente perder tempo. Como se eu tivesse tempo sobrando.
MV.
Dures.
Eu sei que o tempo está apertado, obrigado. Reinaldão, tá aqui. A turma gostou. É muito bom conhecer a sua história. Que isso sirva aqui para você ver o mundo real. Que sirva como uma sementinha de inspiração e de esperança, tá? Porque se você decidir se cuidar tratando a causa, como essa live aqui foi uma verdadeira aula. As principais mudanças, o que deve focar, o que deve evitar. E o Reinaldão ensinando aqui que não tem truque nem atalho. O que tem é dedicação e esforço. E o resultado vem. Reinaldão saiu dos seus 120 e poucos quilos, emagreceu 40 quilos, tratou 100% a hipertensão e está aí esbanjando saúde, sem precisar seguir o que as diretrizes recomendam, tratando a causa, melhorando o estilo de vida. Então, Reinaldão, mais uma vez, muito obrigado.
Estão todos convidados para o meu aniversário de 100 anos. Por favor. Concentre-se na alimentação low carb, que eu quero ver todo mundo lá com meus 100 anos.
Diga a data do aniversário, quando vai ser?
Bom, estou com 68, agora vou fazer, daqui a 22 anos tá.
Mas qual é a data?
32 anos. 2044, 2046.
Mas é em abril, qual é a data do aniversário?
19.
19 de abril?
É, daqui a 32 anos estamos juntos.
Olha só, todo mundo convidado.
Vou fechar o estádio Newton...
Newton Santos?
Newton Santos. Todo mundo na grama sintética.
19 de abril de 2046. Podem colocar na agenda aí.
Pode colocar na agenda.
Coloca na MV, agenda. Rapaziada, Reinaldão, chega batendo. Beijo no coração.
Quero bater.
Boa noite. Ai. Tchau, tchau, rapaziada. Até a próxima.
Beijo.
Valeu.